E nós vamos conversar com o diretor do Instituto Estadual de Educação, Visconde de Toné, aqui de Aí, o professor Vilmar Luiz Leite. Bom dia, professor, seja bem-vindo.
Bom dia, Franciele. Bom dia, ouvintes da Rádio Marabá. E quero fazer aqui um cumprimento especial à família Visconde de Toné, os professores, funcionários, pais ou responsáveis, e os nossos alunos, né, que hoje nos acompanham à distância.
Professor, e nesta semana, então, teve início o ano letivo. Estamos em bandeira preta, com mais restrições, e como é que está funcionando, neste momento, as aulas para os alunos dessa instituição?
Franciele, se você me permite, eu gostaria de fazer aqui uma solidariedade a uma família aqui do nosso interior. Por sinal, era nosso aluno, o terceiro ano, né? Esse trágico acidente envolvendo aí o menino aí, o Maicon Luiz Girelli, filho do Ivocir Luiz Girelli e da mãe Marli Machado Girelli, né? Era nosso aluno do terceiro ano, que tragicamente sofreu esse acidente e perdeu a sua vida. Então, a nossa solidariedade como família Visconde de Toné, como escola e como comunidade também. Era um piado bem e que, infelizmente, o acidente levou sua vida. Mas, voltando um pouquinho ao assunto de hoje, nosso objetivo, o ano letivo do Estado, o Estado programou, né, as escolas estaduais com o reinício do ano letivo, ou o início do ano letivo, dia 8 para as séries iniciais, dia 12 para as séries finais do fundamental e dia 15 para o ensino médio. Então, era um retorno em etapas. Na verdade, programado para ter o ensino híbrido. Não se esperava que a pandemia ia ter esse agravamento, esse aumento de contágio, aumento de mortes, enfim, a falta de leitos, a falta de respiradores e etc., né, que todo mundo está muito a par disso. Não vou entrar muito nesse detalhe, que de notícia ruim a gente já está bastante, bastante assim, afetado. Mas essa é a programação. Com o problema desse agravamento, tivemos que mudar um pouco a rota dessa programação. Então, do dia 8, que foi segunda-feira, até o dia 12, que é amanhã, é uma semana muito de planejamento e organização da escola e acolhimento também da família escolar. Mas é um acolhimento diferente, porque é um acolhimento online. O bom é a gente receber os alunos na escola. Nós estamos ansiosos de receber as crianças na escola. Os professores estão ansiosos de receber as crianças na escola. Porque criança, escola é sinônimo de criança. E sem criança parece que a escola fica diferente. E a gente nota essa, como é que eu vou dizer assim, esse ambiente, que a escola, apesar de nós estar ali com frequência, estamos quase todo dia com os cuidados, pouca gente, né, com os cuidados sanitários, mas a gente estava programado para essa realidade. E assim, de um momento para o outro, assim como foi lá em março, né, de um dia para o outro veio a pandemia e agora se agravou a pandemia. E que nós tivemos que dar um novo norte para esse início de ano. Vamos continuar, né? Por isso que a gente veio conversar um pouco com com aulas online, como que a gente, como escola Visconde de Toné, eu vim falar aqui em nome da nossa escola, está fazendo. Então, a gente, essa semana, do dia 8 ao dia 12, estamos fazendo bastante planejamento e organização da escola, até porque nós não podemos sair assim já dando aula, né? Porque nossas crianças estão também afetadas. As famílias estão afetadas, nós estamos afetados e as crianças também estão afetadas. A gente sabe, assim, as dificuldades que nós temos como pessoa também, a questão mental, né? Hoje eu tenho cuidado de assistir muitas coisas na televisão porque notícia assim negativa está muito forte. E isso tem afetado nosso ambiente, até a nossa autoestima, né? Hoje está muito afetado. A gente está conversando aí, estava conversando ontem com professor, até fazer um trabalho na escola, com alunos, com pais, um professor que estudou na Europa, já trabalhou conosco, um profissional assim, excepcional, para nós trabalhar também isso. Porque eu acho que o primeiro momento da escola agora é trabalhar esse ambiente emocional, psicológico e mental da comunidade escolar. Eu não posso chegar agora aqui já trabalhando conteúdo, assim, de um momento para o outro, Não sei se a criança vai conseguir acompanhar, ela já está afetada. Então, o trabalho nosso da Escola Visconde Toné criar esse ambiente, se aproximar da comunidade escolar, para a gente começar um ano diferente, numa realidade que veio e ficou. E não sabemos até quando isso vai continuar.
E como serão as ferramentas utilizadas, como é que vai funcionar para interagir com estes alunos?
Na verdade, nós vamos continuar o sistema remoto, que é o que está... Temos aí o decreto, né, que até aí o dia 22, o decreto Estado Bandeira Preta, não sabemos se ele vai ser prolongado, vai depender dos números, né, tudo depende desses números. Mas para esse início vai ser a ferramenta de usar o aplicativo, e os alunos que não conseguem através do aplicativo, que não tem um celular ou uma internet, que é o grande problema, porque é fácil lá os técnicos lá em Porto Alegre ou lá em Brasília, eles dizerem, ó, fazem isso. Mas às vezes não se dão por conta que às vezes a família não tem um sistema de tecnologia adequado, principalmente internet, que é o grande problema. Às vezes a pessoa tem internet, mas não aquela capacidade para poder receber esse material, né? Então a gente ouve, conversa com nossos alunos, com a família dos nossos alunos, os problemas que tem. Porque ano passado o que aconteceu? Muitas crianças tiveram muita dificuldade, crianças que a gente quase perdeu o contato por causa dessa situação, né? Mas o Estado, os governos, não, vão fazendo. Então a gente, esse ano... Nós pegamos essa experiência. Nós, essa semana, estamos todo dia trabalhando com pequenos grupos de professores para esse planejamento, né? Para usar essas experiências. Até, a gente está usando experiência também do Santa Catarina, né? Que o governo de lá parece que dá mais atenção à educação do que o nosso, infelizmente, né? Para a gente poder aproveitar o que tem de bom, porque é um dia após um dia, né? A experiência de hoje para somar no dia de amanhã. Mas vamos trabalhar com essas duas metodologias, que um é o uso do aplicativo, o Classroom, e o outro é o material físico, né? O Classroom ainda depende da migração da Prostergs, que é o órgão do governo que controla todas essas informações, com o sistema que a escola usa, que é o IS, né, que é o sistema online, para migrar as turmas, as turmas estarem ali organizadas, com as suas disciplinas e com os seus professores. Então, a grande exigência do Estado é o aplicativo Classroom, porque ali tu acompanha o material que tu manda para o aluno, o material que ele devolve, que é devolutivo, e o mínimo de alunos que a gente manda o material. Mas o aluno tem o direito de ter a aula, apesar de online, à distância, então nós vamos disponibilizar na escola o material físico. Então vamos ter o aplicativo, que é online, e vamos ter o material físico que vai disponibilizar na escola, vai ter dias marcados para os próximos professores fazer essa entrega, fazer esse recebimento. Nós estamos, assim, a escola organizada para isso, recebemos materiais, né? Recebemos máscara, recebemos produtos de limpeza, recebemos álcool em gel, tapete, dispenser, enfim, nós temos tudo isso na escola para receber, assim, os alunos, os familiares que vão também buscar esse material.
E neste momento também é fundamental a importância da família, essa relação família-escola, porque a gente sabe que é a família que no momento da atividade vai dar um suporte, e se a família muitas vezes não tem condições, a escola está lá também, claro, para colaborar, diretor. Então a família é fundamental neste momento.
A maior parceira da escola é a família. A gente precisa muito da família, precisa do pai, da mãe ou do responsável. É um braço da escola, né, a família. Assim como a escola é um braço da família, é recíproco. Então, é muito importante, e para isso, até hoje, nós vamos fazer, por exemplo, às 19 horas, nós vamos usar essa ferramenta, o Google Meet, nós vamos conversar com os pais dos nossos alunos, né, às 19 horas, do primeiro ou quinto ano. Hoje vai ser do primeiro ou quinto ano, às 7 horas da noite. Eu vou estar na escola com a coordenação pedagógica. Os professores também vão estar online. E os pais e as crianças do primeiro ou quinto ano vão fazer uma conversa sobre esse ano letivo, orientação. Mas inicialmente é receber nossa comunidade escolar através, infelizmente, online, né, da internet. Então vamos fazer essa conversa com os pais, a importância deles, desse trabalho deles, para eles estarem conectados, sabendo também qual é a programação da escola, como as coisas estão acontecendo e irão acontecer. Amanhã, que é sexta-feira, nós vamos fazer outro Google Meet, que é do sexto ano ao nono ano, Então, o ensino fundamental, nós vamos conversar uma parte hoje e outra parte amanhã. E o ensino médio, como é o dia 15, nós vamos se organizar para outras datas que nós vamos comunicar por aqui. Mas como você disse, né, você é mãe, sabe como é que é a importância da família nesse processo. A gente sabe que as famílias estão aí com seus esgotamentos, quase preocupados, um com o trabalho que às vezes não tem ou que perdeu, o outro que tem um comércio que hoje está fechado, infelizmente, né, essa realidade dura que está vivendo a nossa comunidade. Nós temos também lá do interior, o agricultor, enfim, nós temos diversas realidades. E até eu queria te confessar, a nossa escola tem todas as realidades econômicas, culturais, religiosas, de uma comunidade pequena. Nós recebemos gente de todos os lados do município, né? E são várias realidades. Mas é bem importante que essa parceria com a família, ela aconteça, ela está acontecendo, e que continue mais um tempo. Esperamos que a vacina chegue, que todos nós sejamos vacinados, que nós sejamos a imunidade, porque nós vamos conviver com essa doença, né? A gente nunca viu a ciência com tanta dificuldade. Mas não é a ciência, é as pessoas que falam em nome da ciência. Tem muita gente falando em nome da ciência que às vezes tem que pegar aquela fala e esquecer ela, né? Então isso perturba bastante, mas nós estamos assim se organizando para a gente poder, nesse início de ano, não sei até quando, né, continuar com o estudo remoto. Já que era para ter o estudo híbrido e que não começamos dessa maneira.
E quando este estudo híbrido for possibilitado, a escola já está preparada com todos os itens de segurança necessários. Já recebeu todos os itens?
Sim, nós já temos, a escola está preparada para isso, né, porque o Estado mandou material e a Prefeitura também mandou material. E nós temos, estamos organizados, até era para isso. O ensino híbrido, né, seria essa ideia, né, que também não é bem isso, ensino híbrido, mas é o que se fala, de parte dos alunos na escola e parte em casa. Mas como se coloca como professora, você dando aula, concomitante, ao mesmo tempo, tu tá com um sistema de equipamentos para o aluno de casa estar acompanhando online, né? Então, o professor está dando aula aqui no quadro, explicando matemática, e está com o computador ali, um notebook ali na frente, para o aluno de casa, aquela outra metade ou aquela parte que ficou em casa, está acompanhando. Na mesma hora, né, simultaneamente, ele está recebendo, o aluno que está presencial recebendo a explicação e o de casa recebendo a outra explicação. Coitado professor também, né? Porque nós não temos salas de aula, né, escola pública principalmente, não tem toda essa infraestrutura. Eles estão fazendo um juízo assim, de escolas privadas, escola que tem estrutura, diferente da escola pública, que às vezes está faltando porta e janela.
A Secretaria Estadual da Educação, dá para se dizer que deixou a desejar muito neste ponto, professor, porque a gente não viu tanta interação entre a Secretaria de Educação, o secretário de Educação, Faisal Caran, que já não é mais secretário, parece que não houve um diálogo tão intenso com as escolas, por exemplo, para saber a realidade.
Tivemos algum diálogo, mas muito parcial, né? Não foi uma coisa assim muito completa, assim, que realmente resolveu as nossas angústias, tirou as nossas dúvidas. Nós continuamos ainda aprendendo, descobrindo, nós mesmos criando assim, soluções para certas realidades.
Mas não tem, né, o suporte que deveria ter da Secretaria de Educação.
Nós não temos. Se nós vemos, Santa Catarina tem muito mais do que nós, né? Nós temos professores da nossa escola que também trabalham em Santa Catarina, né? Às vezes o apoio do segundo professor, que nós não temos. Para nós ter um segundo professor é casos especiais de aluno indo pela justiça. Administrativamente, a gente tem muita dificuldade para dizer, a gente quase que não consegue, né? Então, infelizmente, nós vivemos um desafio muito grande, né, da educação. A gente foi formado para aula presencial e agora estamos tendo essa realidade. Mas a gente acredita e a gente conhece o nosso quadro de professores, que é de boa qualidade, estão fazendo um esforço importante e que ajuda a amenizar esse problema. Mas não tem como tirar o sucesso de uma aula presencial.
E qual é a sua mensagem, então, final para as pessoas que estão nos ouvindo agora, especialmente pais e alunos deste educandário, e algo que queira colocar a mais nesse momento?
Primeiro, eu pedi ainda que os alunos estão fazendo a devolução do livro didático, né? Porque o livro didático ele tem uma validade há 3 anos, agora para 4 anos, que eles devolvam esse material para nós passar para os outros alunos, né? Porque ele é rotativo. A gente recebe apenas uma pequena quantidade de livros para suprir alguma situação. mas que os alunos, seus familiares, que já, muitos já devolveram, né, que continuem devolvendo esse material didático, que é bem importante para a gente usar com mais alunos de nossa escola. O que, que eu diria nesse momento? Né? Que a gente cuide um pouco da saúde, cuide muito da questão da família, né, que é a nossa referência. Também queria colocar uma coisa aqui que é um pouco da disciplina de tudo isso. O professor vai fazer esse trabalho de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo é dia da família, para o pai, para a mãe, para as crianças e para o professor também. Então esse uso do aplicativo, então ele é durante a semana, de segunda a sexta-feira, até as 22 horas da noite de sexta-feira, que a nossa escola são 3 turnos, mas sábado e domingo não é dia de nós fazer esse trabalho online. Vamos deixar o professor também ter o seu descanso, cuidar da sua família, né? E assim a família também dos nossos educandos, né? Que eles cuidam muito, vamos cuidar, usar a máscara, vamos cuidar, usar o álcool gel, vamos cuidar a circulação, né? Vamos cuidar as aglomerações, que aí está a multiplicação desse vírus, que ele é tão safado, né? Ele é tão, que a gente não sabe por onde ele vem. Agora já está tendo outras variantes, né? As novas cepas, que a gente também não está compreendendo como ela funciona. Mas, e também tem um pouco de tentar acalmar um pouco. Vamos contar até 10, né? Porque a gente vê o mundo muito agitado nas redes sociais, né? Tem certos canais de televisão aí, se a gente não se cuidar, daqui a pouco a gente está na funerária comprando urnas, né, para algum familiar, porque é uma coisa muito impressionante. Então vamos com calma assistir programas mais leves, né? Acreditar na vida e vamos torcer junto e todo mundo se ajudando. Acho que é aí que a gente vai sair dessa e eu acredito que a gente possa, num curto espaço de tempo, viver uma vida diferente. Não aquela lá de trás, porque aquela a gente provavelmente não vai ter mais daquele jeito, mas próximo daquela, né, que era melhor, né?
Agradecemos a sua presença, desejamos um ótimo trabalho para toda a equipe da escola e também um ótimo ano letivo para todos os alunos. Conversamos com o diretor do Instituto Estadual de Educação, Visconde de Toné, o professor Vilmar Luiz Leite.
Esta entrevista você confere em nosso site www.radiomarabá.com.br.